Então, boa tarde a todos. Queria cumprimentar a doutora Gabriela Figueiredo Dias, presidente da CMVM e a sua equipa, nesta audição do Grupo de Trabalho. É um grupo de trabalho com 13 projetos de lei dos diferentes... 13, não, 12. 13, incluindo a proposta de lei do Governo. Temos dois projetos de lei do CDS, três do Bloco de Esquerda, oito do PS e um do Governo. A Presidente da CMVM tem uma apresentação e, portanto, começávamos desde já, embora falte o Bloco, já foi avisado. Podemos esperar só mais um ou dois minutos para ver se chegam, mas se não chegarem, diria que pode começar a sua apresentação. Depois os partidos farão uma ronda com perguntas de 5 minutos e depois, se houver algum partido que queira uma segunda ronda, terá o mesmo tempo mediante solicitação. Depois logo se vê se basta uma ronda ou se são precisas duas. Eu diria só para esperarmos mais um minuto ou dois, não mais do que isso, pelo Bloco de Esquerda. E se o Bloco de Esquerda, portanto, não chegar, damos início à audição.
Só para dar nota de que eu tenho outros compromissos, terei de sair, não ficarei para a ronda de perguntas, vou registar na primeira intervenção os contributos e depois, pronto, não levem a mal, mas terei de me ausentar. Ficamos com o registro da audição, portanto também não haverá nada que se perca da nossa parte. Obrigado.
Está desculpado, Sr. Deputado. Dava a palavra à doutora Gabriela Figueiredo Dias para começar então a apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os senhores deputados e dizer-lhes que tenho muito gosto em estar aqui mais uma vez. Eu hoje trouxe uma pequena apresentação, enfim, em slides, mas também escrita para não correr o risco de, como aconteceu já aqui em algumas circunstâncias, ultrapassar o tempo que me é dado, que são 10 minutos, segundo creio, certo? Muito bem. Já agora aguardo mais um minuto, não? Bom, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais, quero agradecer o convite que me foi e é dirigido pela Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa para participar na discussão sobre a Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros, conhecida como MIFID II, e para um conjunto de propostas que, em torno de temas idênticos, têm vindo a ser submetidas pelos diversos grupos parlamentares. A melhoria de funcionamento dos mercados, da regulação, da proteção dos investidores e o desenvolvimento do mercado de capitais constituem, como saberão, prioridades do Conselho de Administração da CMVM. O debate que hoje aqui ocorre tem lugar quase 11 anos após a entrada em vigor da anterior diretiva que precede esta de MIFID II, em 2007, e que vigorou durante a crise financeira. Apesar de, na altura, ter sido considerada legislação adequada e termos até ouvido algumas críticas que hoje se repetem quanto à complexidade e ao peso regulatório que implicou, o que a seguir se passou demonstra a necessidade de aprofundar o quadro regulatório então traçado. É hoje impossível ignorar a dimensão e a natureza da crise iniciada em 2007, que ditou perdas de milhares de milhões de euros na União Europeia, bem como as que estiveram na sua gênese ou lhe serviram de aceleradores. Por cá, todos temos presente que, por exemplo, em 7 anos, tivemos a nacionalização do BPN, a falência do BPP, a resolução do BES e do BANIF. E se cada um destes casos tem a sua própria história, entre eles partilham consequências e alertas sobre a importância de melhor proteger a economia e o mercado, os investidores e os contribuintes. De facto, de 2008 a 2015, mas com efeitos duradouros no tempo, observámos uma significativa destruição da riqueza investida no mercado, à qual não terão sido alheias, nomeadamente certas condutas ou práticas de mercado, um significativo esforço financeiro para bancos, investidores e contribuintes e outros custos, como a destruição da confiança, que, embora não diretamente quantificáveis, são altamente prejudiciais. Perante a história de recente, que de resto encontra paralelo em vários outros países da União Europeia, não podemos deixar de ter uma resposta no reforço da regulamentação e da supervisão. Parafraseando Reinhardt e Rogoff, economistas responsáveis por um dos títulos mais conhecidos sobre a recente crise, desta vez a história terá mesmo de ser diferente. Ninguém compreenderia que tudo ficasse na mesma. Sem prejuízo de melhorias que possam ser decididas pelo Parlamento, de um modo geral, a MIF II vai, na nossa opinião, ao encontro das necessidades identificadas. Reforça tanto os deveres de conduta como os deveres de organização dos intermediários financeiros, confere novos poderes às autoridades de supervisão e protege os investidores, ao mesmo tempo que lhes pede que se responsabilizem mais pelas suas escolhas. Em particular, a diretiva cria obrigações acrescidas aos intermediários financeiros e às plataformas de negociação. Por exemplo, e sem a pretensão de ser exaustiva, o desenvolvimento de novos produtos implicará, para os intermediários financeiros, a definição de mercados-alvo e a avaliação dos riscos relevantes nesses mercados, exigindo uma estratégia de distribuição coerente com essas avaliações. Os intermediários financeiros terão não só de obter informações sobre a literacia e a situação financeira dos clientes, como terão de avaliar a sua tolerância ao risco. São alargados e aprofundados os requisitos em matéria de conhecimentos e competências dos colaboradores do intermediário financeiro. São obrigatórios novos registros e a respectiva conservação, nomeadamente a gravação de conversas telefónicas ou de comunicações eletrónicas no âmbito da comercialização de instrumentos financeiros. A política de remuneração dos colaboradores não poderá nunca conflituar com os interesses dos clientes. Estes são apenas exemplos de reforços da proteção do investidor no âmbito da MIF II. E ao mesmo tempo que protege, a MIF II também pede mais aos investidores. Nesse sentido, testes mais exigentes de adequação de investimento ao perfil dos clientes implicarão, por exemplo, a prestação por parte do cliente da informação necessária para que o intermediário cumpra com as suas obrigações. Quanto ao reforço dos poderes das autoridades de supervisão, destaca-se a possibilidade de proibir a distribuição ou venda de determinados instrumentos financeiros, bem como certas atividades ou práticas. Este é um poder de última instância, sujeito à verificação de um conjunto exaustivo de requisitos, ao controlo por parte da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados, a ESMA, e à articulação com os outros Estados-membros da União Europeia. Senhores deputados, com estes instrumentos é seguro dizer que vão ser mitigados os riscos de irregularidades, abusos e irresponsabilidades. Mas não eliminaremos, seguramente, todas as vulnerabilidades do sistema, designadamente aquelas que dependem da conduta, da ética e da diligência individual de todos os agentes, investidores incluídos. Podemos criar leis, fortalecer os reguladores, endurecer a supervisão, mas sem uma atitude adequada de todos, dificilmente garantiremos, no longo prazo, mercados mais eficientes, seguros e estáveis, que financiem as nossas empresas, sejam veículos de poupança e de investimento para as nossas famílias e desempenhem o papel essencial que lhes está guardado na dinamização do crescimento e do bem-estar do país. Os poderes dos reguladores saem reforçados desta lei e esse reforço é bem-vindo e necessário. Mas não podemos pensar que as autoridades são omnipresentes e estarão em todos os balcões, em todos os lugares, a todo momento, a monitorizar cada informação, cada investimento e cada transação. Os meios serão sempre escassos, em todos os lugares, em face da multiplicidade e complexidade dos agentes e transações e do contínuo surgimento de novas realidades. Em suma, a MIF II é necessária para prevenir a repetição dos problemas do passado, mas compete-nos a todos fazer com que seja suficiente daqui para a frente. Senhores deputados, a história recente atesta a importância de reforçarmos a legislação que enquadra o funcionamento dos mercados financeiros em Portugal e na União Europeia e de procurarmos uma convergência da supervisão no plano europeu. Lembro que os mesmos serviços podem ser prestados pelos mesmos intermediários em vários países. É certo que mais legislação implica maior peso regulatório e este é um tema para o qual nós, na CMVM, somos sensíveis e com o qual queremos lidar de frente. Uma carga regulatória desnecessária é prejudicial ao desenvolvimento do mercado. Custa dinheiro e tempo aos intermediários e aos reguladores e não protege necessariamente os investidores. E é, aliás, por isso que estamos a desenvolver um ambicioso programa de simplificação que abrange não só os procedimentos e a forma de relacionamento com os nossos stakeholders, como a própria regulação, que se pretende progressivamente rever e calibrar de acordo com níveis adequados de simplicidade e de contenção. Já com esta preocupação presente, no caso da diretiva hoje em discussão, e das propostas também, embora possa existir espaço para ajustamentos e melhorias, consideramos que nas matérias sob a alçada da CMVM o peso regulatório é proporcionado e o estritamente necessário para evitar maiores encargos futuros sobre os intermediários financeiros, os investidores e a economia. A CMVM está também ciente do desafio que a implementação de novas regras coloca. Temos, por isso, desenvolvido um trabalho intenso de proximidade com os vários agentes do mercado para os auxiliar. Nos últimos meses, multiplicámos as iniciativas de esclarecimento à indústria e assumimos o compromisso de responder com a maior celeridade possível às dúvidas que diariamente nos vão sendo colocadas. Este trabalho acresce ao Plano Nacional de Formação Financeira, que em permanência e em articulação no Conselho Nacional de Supervisores Financeiros procura melhorar a literacia financeira da população e dos agentes económicos. Novamente, saúdo o esforço e o empenho do Parlamento em melhorar o ambiente regulatório, o que tem reflexo nos vários diplomas que aqui nos trazem e que em boa medida já têm tradução na versão da Diretiva Europeia que está a ser transposta para o ordenamento jurídico nacional. Compreendendo, naturalmente, as preocupações subjacentes às propostas dos diversos grupos parlamentares, devo alertar, no entanto, para os riscos inerentes a eventuais medidas que vão além da legislação europeia, designadamente da perda de competitividade, da arbitragem regulatória e até riscos legais nos casos em que contrariam os limites impostos pelo enquadramento europeu. Assegurar a eficiência e profundidade dos mercados de capitais significa melhorar o financiamento das empresas e da economia, um desígnio particularmente importante no atual contexto, escutado que está o paradigma da exclusividade do financiamento bancário. A MIF II e outra legislação são instrumentos de uma estratégia mais alargada de robustecimento do mercado que procura responder a este desígnio. Uma estratégia que não dispensa a inovação financeira e tecnológica e o desenvolvimento de outros instrumentos, como instrumentos de investimento social, nem prescinde de outros pilares, como a educação financeira, a responsabilização de todos e a reconstrução da confiança. Mas é, sobretudo, preciso não perder de vista que a supervisão atua, por definição, no último nível de fiscalização dos agentes económicos. Antes dela estão, necessariamente, as práticas adequadas de governação, a condução ética dos negócios, os mecanismos de auditoria e controle interno, os órgãos de fiscalização, os auditores e, só depois, a supervisão. Qualquer percepção dos mecanismos de proteção do mercado coloca a supervisão no primeiro nível de proteção, subverte a função e a missão da supervisão e não contribui para o crescimento dos agentes e para a construção de mercados e economias maduras e estruturalmente robustas. Pelo nosso lado, podem sempre contar com a disponibilidade total para a troca de ideias e, uma vez que seja tomada uma decisão no Parlamento sobre as melhores soluções legais, com o empenho e com o profissionalismo da CMVM na sua implementação e na defesa dos investidores e de mercados mais justos e mais eficientes. Muito obrigada. Dito isto, se me concede ainda 30 segundos, eu terminaria...
Até lhe concedo mais, precisar...
Não preciso, mas gostaria apenas de chamar a atenção para este último slide, onde temos uma citação de dois célebres autores que são, aliás, citados nas palavras que anteriormente lhes partilhei, e que trazem uma ideia que é importante e que é esta. Nós achamos sempre que a crise não nos acontece a nós, acontece só aos outros. E que cada vez que acontece é diferente do passado e por isso não a podemos prever. É importante que desta vez isto não aconteça desta maneira e que tenhamos a noção de que a crise que aconteceu pode voltar a repetir-se com outras características ou que porventura com outras vestes, mas nos seus fundamentais, essencialmente radicada nos mesmos problemas. E a DMIF e todas as propostas que em torno dela têm vindo a ser feitas visam, precisamente, e além de outros objetivos, evitar que pelo menos as mesmas crises possam acontecer no futuro sem que nada tivéssemos feito para tentar evitá-las. Dito isto, estou à disposição.
Muito obrigado pela sua apresentação. E agora dava a palavra aos grupos parlamentares e começaria pelo PSD, pela deputada Inês Domingos. Senhora deputada, pode.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Doutora Gabriela Figueiredo Dias, antes de mais, muito obrigada por estar aqui com a sua equipa para prestar esclarecimentos e informações sobre esta importante, enfim, sobre as iniciativas legislativas que temos no Grupo de Trabalho, mas também sobre esta importantíssima diretiva e sobre a transposição que foi feita desta importantíssima diretiva. E porque é a primeira reunião que nós temos no Grupo de Trabalho, em particular sobre a diretiva, eu queria ressaltar que o PSD considera que a diretiva tem elementos que são absolutamente cruciais para o panorama dos mercados financeiros e para promover não só a união do mercado de capitais, reduzindo os custos para os clientes dos serviços financeiros, mas também aumentando a segurança do mercado de forma geral. E eu destacaria aqui três pontos que nos parecem especialmente importantes para o PSD, que é todas as regras que são acrescentadas e aprofundadas no âmbito da proteção dos investidores, na concessão e distribuição de produtos, até a possibilidade dos reguladores banirem certos produtos. Em segundo lugar, a forma como esta iniciativa legislativa europeia promove a reestruturação dos mercados financeiros e aumenta muito a sua transparência, em particular reduzindo as operações over the counter. E finalmente, o que nos parece também muito importante, as restrições, e que falou também aqui na sua apresentação, as restrições que existem às remunerações dos intermediários financeiros para evitar conflitos de interesse, as regras sobre as capacidades técnicas e a diversidade dos conselhos de administração, etc. Tudo isto nos parece muito importante. E por isso a minha primeira pergunta, e falou um bocadinho aqui sobre isto, tem a ver com o trabalho que a CMVM tem feito no sentido de apoiar e ajudar os intermediários financeiros e as empresas que vão ser sujeitas a estas novas regulações. Como é que, na sua opinião, estas empresas se estão a adaptar efetivamente à transposição? Eu vejo aqui um problema, e o problema fundamental é que, infelizmente, a transposição já foi tardia. Entretanto, a de MIF 2 entrou em vigor já em janeiro, nós estamos neste momento a começar efetivamente o debate na especialidade, e portanto presumo que isto possa ter causado alguma perturbação às entidades que terão que ser reguladas por esta transposição, mas de qualquer forma gostava de saber se isso tem causado, enfim, se isso causou perturbação, mas enfim, é o que é. E depois se sente que nas suas conversas, enfim, que tem tido com as entidades, se sente que estão efetivamente preparadas para o que é uma transformação bastante profunda da regulação dos mercados financeiros. Depois, a segunda questão que nos parece muitíssimo relevante é a questão do que, e referiu também a questão do gold plating, não é? A expressão que é habitualmente usada no caso das diretivas europeias é o gold plating, que se refere ao facto, quando se transpõe para a legislação nacional diretivas europeias, pode existir uma tendência de os governos acabarem por ir para além da diretiva, que põe realmente põe as questões de competitividade das entidades, que muito bem referiu. E eu aqui tinha duas questões. A primeira é se considera que existe efetivamente situações na diretiva ou na transposição que podem pôr em risco efetivamente a competitividade das empresas. Nós recebemos um parecer da CMVM em que refere algumas destas situações e eu gostava de saber se, na sua opinião, essas situações deveriam ser realmente corrigidas, se acha que podem ser corrigidas, se são um entrave grande ou não à competitividade das empresas portuguesas que trabalham neste setor. Posso referir um exemplo que nós recebemos, que é da CMVM, mas também recebemos de outras entidades que estão no mercado, que é o facto do documento de informação fundamental da nossa legislação, a nossa transposição, obrigar a notificação prévia à CMVM do documento de informação fundamental. Outras autoridades nacionais não fizeram a transposição desta maneira e optaram por seguir a letra da diretiva, que responsabiliza o produtor ou o comercializador para disponibilizar ao mercado esse documento e não envolve o regulador. Portanto, gostava de saber a sua opinião se existem situações em que consideram que seria mesmo imperativo mudar a forma como foi feita a transposição. E depois, finalmente, e uma última pergunta, para saber se eu tenho a nítida sensação, isto aconteceu até por sinal, penso que em junho do ano passado, não sei se foi já no ano, se foi em 2017, se foi já em 2016, eu recordo-me, tivemos aqui uma audição e tem sido recorrente a sua preocupação com os meios que estão à disposição da CMVM para todo o trabalho que agora com esta transposição vai ser muito acrescido. Só para o número de páginas que são acrescentadas de artigos novos ao Código de Valores Mobiliários, desde já se percebe, com inúmeros artigos onde é referido diretamente o papel da CMVM, percebe-se imediatamente que o trabalho da CMVM e dos reguladores, de forma geral, e bem, será bastante aumentado, enfim, e mais intenso. Agora, a pergunta que eu lhe ponho é se acha que se considera que tem os meios suficientes para fazer um trabalho que é absolutamente relevante e fundamental. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pode responder, tem Como estamos no... Sim, certo.
Desculpa, eu queria só alertar, peço imensa desculpa, só para dizer que infelizmente eu também terei que sair imediatamente a seguir à sua resposta, porque também tenho outro compromisso, mas depois do resto da audição, e eu estou muito interessada em ouvir as suas respostas aos meus outros colegas também, temos aqui vários colegas que poderão transmitir e também a gravação. Muito obrigada.
Muito obrigado. Normalmente tem-se o mesmo tempo de resposta, mas eu penso que como estamos no âmbito do grupo de trabalho, podemos flexibilizar um pouco, portanto uso... dentro dos limites da razoabilidade, o tempo que entender necessário para responder.
Muito obrigada. E antes de mais cumprimentar a Sra. Deputada Inês Domingos, tenho muito gosto em estar aqui mais uma vez a trocar umas ideias consigo, bem como com todos. Ora bem, no fundo estão aqui três perguntas essenciais. Uma tem que ver com o nível de adaptação dos intermediários financeiros a esta nova regulação, a este novo pacote regulatório. A segunda tem a ver com a eventual existência de gold plating e a possibilidade de o mitigar, e a terceira com os meios para implementar a DNIF. Ora bem, relativamente à primeira questão, a percepção que nós, e como disse, enfim, naquilo que acabei de dizer há pouco, a proximidade que a CMVM tem procurado manter com os intermediários financeiros é muito grande. Temos procurado fazer um acompanhamento muito de perto, muito próximo, muito de grande apoio a todos os níveis destes intermediários financeiros e, portanto, numa palavra, estamos próximos deles. Para além da questão do apoio, estamos próximos, estamos a acompanhar de muito perto. E a percepção que temos, a resposta à sua pergunta direta é, há dificuldades na adaptação? Não. A sensação que temos é que não há nenhuma situação, nem de disrupção, nem de especialmente problemática no que respeita à adaptação. Isto não significa que a adaptação não seja difícil e não seja pesada, não significa que não implique para os intermediários financeiros alterações muito relevantes nos seus procedimentos, inclusivamente nos seus instrumentos, porque implica também ferramentas de toda a natureza que têm de ser concebidas, implementadas e tudo isso, e portanto há um esforço quer de organização, quer de estrutural dos próprios intermediários financeiros, quer de adaptação dos seus comportamentos e dos seus procedimentos a um novo pacote legislativo que é efetivamente pesado, de grande dimensão e que sobretudo acaba por estender uma série de regras que já existiam, com as quais os intermediários financeiros já estavam relativamente familiarizados, não só a outros produtos, outras realidades, outras atividades e portanto, sim... É natural que a questão seja colocada, é natural que haja por parte dos intermediários financeiros alguma, enfim, não diria queixas, mas que se ressintam neste período deste encargo que sobre eles recai. Não temos a percepção, ao contrário do que se poderia ter chegado a temer, de que existam aqui situações disruptivas ou especialmente preocupantes. Ou seja, portanto, a resposta é, estão a adaptar-se. Estão totalmente adaptados? Naturalmente que não, haverá sempre ajustamentos a fazer e diria que haverá durante algum tempo. Não temos a expectativa de que no dia em que a diretiva efetivamente seja transposta e a respectiva lei seja publicada, que todos os intermediários financeiros estejam a 100% adaptados e ajustados àquelas que são as novas regras. Estamos, no entanto, muito confiantes de que o nível de adaptação, de acomodação das novas regras e, por conseguinte, o nível de implementação da DMIF nessa altura possa ser muito satisfatória e por outro lado não é a nossa expectativa, não é esse o nosso programa deixar de fazer este acompanhamento depois da lei entrar em vigor. E, portanto, isto é um programa não diria de longo prazo, mas de grande duração. Este acompanhamento continuará a existir, não só na tentativa de prestar um auxílio que sentimos que é necessário perante um pacote legislativo muito relevante, mas também no sentido de monitorizarmos de perto, muito de perto, aquilo que está a ser feito, para identificarmos, por um lado, eventuais necessidades de correção que possa existir na própria legislação, com toda a abertura e humildade, quer a nível europeu, quer a nível nacional, mas sobretudo para identificar em tempo algumas possíveis menores situações de menor adaptação ou de menor ajustamento e atuar a montante em vez de atuarmos a jusante. E, portanto, a situação, eu diria que é de tranquilidade, não obstante, repito, plenamente conscientes da situação, da dificuldade que implica para os investidores, para os intermediários financeiros, a acomodação deste pacote regulatório. Depois, e diria dentro desta acomodação, talvez mais complexa, porque mais estrutural, a adaptação às novas regras de organização do que propriamente às novas regras de conduta, que no fundo são extensões de alguma coisa com que os intermediários financeiros já estavam familiarizados e que já tinham incorporado nas suas práticas e, portanto, uma adaptação relativamente mais fácil, embora por vezes até mais, enfim, relativamente à qual pode haver maiores resistências, porque tem a ver com o próprio negócio e, portanto, isto pode introduzir algumas alterações significativas. Relativamente à segunda questão, gold plating, ora bem, de acordo com o nosso entendimento, enfim, de análise que fizemos, o célebre gold plating exibido pelo projeto de diploma de transposição da DMIF, não diria que é um mito, mas não existe na dimensão que por vezes tem sido dito. Ou seja, pode haver situações absolutamente pontuais de algumas regras que foram ligeiramente para além, eu nem diria para além, que desenvolveram ou detalharam ou concretizaram de uma forma mais, enfim, minuciosa regras da DMIF e apenas, enfim, depois faço uma ressalva, apenas em casos em que foi considerado que as especificidades do nosso mercado, as especificidades da nossa cultura e as especificidades das nossas práticas justificavam ou requeriam, porventura, certas medidas ligeiramente mais detalhadas, e é assim que, enfim, que eu as designaria, do que aquelas que a pura e simples transposição da DMIF obrigaria. Dito isto, e portanto, é natural, e em todos os mercados isso existe, que haja, e é saudável que exista, a possibilidade e a capacidade de adaptar, na medida do necessário, a legislação àquelas que são as nossas necessidades. No caso português, e também em face dos eventos que foram aqui também mencionados dos últimos 7 anos e, sobretudo, dos eventos dos últimos 3 anos, o nosso mercado tem, já à partida, e todos sabemos isto, não é um mito, uma espécie de desconto. Ou seja, houve efetivamente eventos que tiveram impactos fortes na confiança dos investidores nacionais e internacionais. E, portanto, este algum reforço em alguns pontos visa também, tem também como objetivo, endereçar esta especial circunstância do nosso mercado em geral, em face daquilo que é a percepção de alguns investidores. Portanto, algum reforço implica também este tipo de, não são desvios, porque em nenhum caso são desvios, mas de maior detalhe na legislação. Mencionou em particular a questão da obrigatoriedade de comunicação do documento informativo aos reguladores previamente à comercialização do produto. Bom, agora já não estamos a falar da DMIF, estamos a falar do regulamento dos PRIIPs. É um regulamento, como o próprio nome diz, portanto, aplica-se diretamente. O que há é ligeiras adaptações ou ligeiras opções. Ora bem, esta opção, como bem diz, não foi adotada num conjunto de países europeus, foi adotada por outros. Portanto, temos o caso, por exemplo, o caso belga e o caso espanhol, se não me engano, e italiano, que adotaram regras idênticas. Perguntar-me-á, e aí eu queria só esclarecer uma coisa, disse, bom, nem em outros países não se chamou o regulador a responsabilizar-se, responsabiliza-se os intermediários financeiros. Atenção que a comunicação prévia não responsabiliza, não tem como objetivo responsabilizar o regulador nem desresponsabilizar o intermediário financeiro. Repare que esta comunicação, e pense aquilo que se pensa dela, e compreendo que possa haver aqui diferentes percepções, é sobretudo um mecanismo que visa permitir ao supervisor conhecer melhor a realidade e permitir dar informação ao investidor, designadamente comparativa, se for necessário, sobre aquilo que é a realidade dos produtos financeiros complexos. E, portanto, nós estamos aqui a falar de autorizações. No caso dos documentos informativos, nós estamos a falar de autorizações prévias, não é isso que está previsto. O que há é uma mera comunicação para que o supervisor possa ter conhecimento daquilo que está a ser feito no mercado e incorporar esse conhecimento nas suas práticas de supervisão, nos seus programas de supervisão e nas suas prioridades de supervisão. Portanto, coisa diferente seria se tivéssemos optado, e essa hipótese esteve em cima da mesa, chegou a estar em cima da mesa, em determinados momentos, por uma modalidade autorizativa. Isso, sim, seria uma forma de, não diria de desresponsabilizar, mas de trazer o supervisor para dentro do âmbito de responsabilização pelos resultados ou pela informação prestada ao investidor. Não é definitivamente o caso e é bom aproveitar esta oportunidade para explicar que esta comunicação prévia não atribui à CMVM, né, nenhum dos reguladores, nem o dever, nem o, não atribui o dever, nem pressupõe que se faça qualquer abordagem crítica prévia, necessária, sobre estes documentos informativos. A responsabilidade do documento informativo é do intermediário financeiro e é para aí que se quer caminhar. Aliás, eu já tive a oportunidade de dizer isto, é outro propósito aqui, nesta sala, numa sala semelhante a esta, mas perante mais ou menos as mesmas pessoas, a evolução para um modelo de supervisão diferente, designadamente exposto sempre que possível, é um desígnio da CMVM e, portanto, isto é um passo porque já altera alguns procedimentos do passado. Perguntar-me-á, podemos alterar isto? Poder alterar, pode-se alterar tudo aquilo que não decorre necessariamente da diretiva. E que compreendemos que possa haver aqui percepções diferentes. É uma questão de avaliar, e nós, essa avaliação foi feita, e pelo menos ao nível do CNSF concluímos que não haveria aqui um ónus excessivo nesta comunicação para o intermediário financeiro, e que as vantagens em sede de supervisão, de melhoria da qualidade da supervisão, poderiam ser algumas. O que não significa que, e é por isso que é que estamos, e estaremos depois, não possa haver discussões subsequentes sobre aspectos que, no entender do Parlamento, e designadamente desta Comissão, possam melhorar a regulação. Mas sempre evitando percepções, digamos assim, não necessariamente ajustadas àquelas que são àquela que é a substância das opções que estiveram na base destas soluções. Meios para implementar a DMIF. Pois eu acho que também respondi a isso já nas palavras que disse antes. Os meios são sempre insuficientes. Em todos os lugares, não é só na CMVM, não é só em Portugal, em alguns lados, em alguns momentos, são menos ajustados ou menos suficientes do que em outros. Não se pode ter a ideia de que alguma vez o regulador, seja ele qual for, em que lugar for, terá meios suficientes para fazer face a todos os desafios da supervisão. Isso não é possível e eu diria que nem é saudável que exista, porque se assim fosse, esta cobertura total, do espectro total da atividade financeira por parte do supervisor, retiraria a responsabilidade aos próprios intermediários financeiros e, portanto, temos aqui um efeito de infantilização do mercado e dos agentes que não é desejável. Dito isto, se temos os meios, pois os nossos meios são sempre escassos, como disse, nós, como todos, acompanhamos um esforço de contenção orçamental e financeira que procuramos respeitar na medida possível, em alguns momentos com níveis, não diria preocupantes, mas menos confortáveis de capacidade de fazer face aos desafios que estão em causa. Especificamente no que respeita à DMIF, penso que era essa a sua principal questão, pois evidentemente isto implica para o regulador um esforço enorme, muito grande, um esforço que não vai começar agora, já começou. Há 3 anos que o esforço de transposição da DMIF significa qualquer coisa de muito relevante para estas organizações, de colaboração com o Governo, na parte mais técnica, de colaboração. Este esforço, a partir de agora, será tão grande ou maior do que foi aquele feito até agora na sua implementação. Esforço a todos os níveis, de recursos humanos, de educação, de preparação dos nossos procedimentos de supervisão para este efeito. Repare que aquilo que tínhamos ontem deixa de estar ajustado, provavelmente, de forma rigorosa, aquilo que teremos de ter amanhã. E, portanto, é preciso rever procedimentos, é preciso alocar pessoas, como têm estado a fazer os outros supervisores e, portanto, que têm estado também a recrutar. É preciso ter meios tecnológicos e este é, talvez, um dos pontos mais, para nós, mais complexos, porque perguntar-me-á, têm pessoas suficientes? Nunca temos, não temos, mas temos as pessoas que temos. Temos pessoas, julgamos nós, preparadas e relativamente às quais temos feito um esforço muito grande, muito intenso de preparação e, portanto, julgamos que muito capazes do ponto de vista substancial. A implementação da DMIF e a supervisão das regras da DMIF sem meios tecnológicos adequados é quase uma impossibilidade. Estamos num mundo diferente. O volume de informação e de dados e de reportes e o tratamento desta informação e destes dados e destes reportes atinge níveis de complexidade e de sofisticação tão elevados que sem os necessários suportes informáticos e tecnológicos isso não é possível. E este é efetivamente o grande desafio, os investimentos que têm estado a ser feitos por todos os reguladores a nível da Europa, quer na sua contribuição para a ESMA, que está ela própria em auxílio dos reguladores a criar mecanismos de informáticos, tecnológicos, de troca de informação, mas para os quais, obviamente, temos de contribuir. Naturalmente, não, a ESMA não tem também orçamento para o fazer e, portanto, este contributo é já por si um esforço, mas há muito que tem que ser feito a nível local, porque, obviamente, cada um dos reguladores tem ele próprio de se preparar, tal como os intermediários financeiros, tem ele próprio de se preparar e de se capacitar com os níveis e os instrumentos e as ferramentas tecnológicas que são necessárias. É que aqui não há uma opção. A diferença entre esta e outras coisas é que nós não temos opção. Nós próprios reguladores estamos, a partir de agora, são-nos alocados deveres e responsabilidades que não tínhamos e que temos de cumprir, tal como os intermediários financeiros têm de cumprir. A responsabilidade é a mesma, é igual. E temos de nos capacitar, tal como lhes estamos a exigir a eles, que se capacitem. O esforço do intermediário financeiro implica um esforço simétrico do regulador. Naturalmente que o regulador tem formas de fazer face, de enfrentar este tipo de exigências e desafios diferentes dos intermediários financeiros, porque tem formas de financiamento diferente e, portanto, isto é, de facto, mais um desafio a acrescer ao desafio da regulação, ao desafio da supervisão, da adoção dos procedimentos e de encontrarmos forma de, à custa de recursos internos, outra vez de recursos internos, das formas possíveis de ir construindo uma base e um suporte e um conjunto de ferramentas tecnológicas que nos permitam estar também em linha e dar cumprimento àquelas que são as exigências que sobre nós recaem enquanto reguladores. E, portanto, não foi em vão que disse aqui alguns nas palavras anteriores que isto reforça os deveres dos intermediários financeiros, mas reforça também a responsabilidade e os deveres dos reguladores. Há regras da MIF que, não nos sendo em termos de redação diretamente dirigidas, impõem deveres aos reguladores que não são opcionais e, portanto, temos que encontrar a maneira de os cumprir. Não sei se respondi a tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu agora, se calhar, pedi ao deputado Carlos Silva para me substituir, se não se importasse. Então, como posso... Então, faço-as daqui. O Partido Socialista já há 2 anos iniciou um processo de audições com as entidades que participaram nas diferentes comissões de inquérito do setor financeiro e chegou a um conjunto de propostas que foram elaboradas partindo do anteprojeto de transposição da DMIF. Depois nós separámos, portanto nós temos neste grupo de trabalho um conjunto mais vasto de projetos de lei do PS, dividimos em 2 grupos e ficámos com 8 que consideramos que estão relacionados com a DMIF. A maioria dos projetos parece-nos que estão contemplados na própria proposta de lei do Governo e, como é evidente, não temos qualquer objetivo de forçar as propostas do grupo parlamentar quando a própria proposta de lei, ainda por cima feita em articulação com o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, contempla as matérias que preocupa o Partido Socialista, portanto não fazemos aqui nenhum fincapé de impor as propostas do grupo parlamentar quando entendemos que a proposta de lei já o faz. Há, no entanto, duas ou três áreas que eu gostava de questionar a CMVM sobre se entendem que na proposta de lei do Governo estas preocupações já estão devidamente acauteladas e ou se as propostas do Partido Socialista constituiriam alguma forma de gold plating ou até de incompatibilidades com os regulamentos europeus. A primeira prende-se com a questão da obrigatoriedade dos bancos terem os seus códigos de conduta na net e, portanto, publicitar os seus códigos de conduta e torná-los públicos e visíveis e acessíveis a todos. Não é algo que esteja diretamente contemplado na transposição diretiva, mas foi uma das propostas que várias entidades que nós ouvimos fizeram e que nos pareceu, na altura, adequada. A segunda tem a ver com, aliás, um problema concreto que existiu no caso do BES, que foram as célebres colocações de papel comercial a clientes de retalho, em que foram colocadas, fizeram emissões no limite da lei para poderem continuar a ser particulares. Há vários partidos, o CDS, penso que o CDS também tem uma proposta nesta matéria, se não tem, o Bloco tem. O Bloco, já agora, como o Bloco de Esquerda não está presente, falo eu da proposta do Bloco. O Bloco pretende proibir emissões particulares a investidores não qualificados. Excetuando os casos extremos onde a CMVM tem, em articulação com a ESMA, o poder de impedir e, portanto, proibir a comercialização de certos produtos, a lógica desta e de outras legislações desta natureza é sempre aquela de que não podemos proteger o investidor de si próprio, o que podemos é dar todas as condições para que o investidor faça uma escolha consciente e plenamente informada. Esta proposta do Bloco, nós também temos uma, já lá irei, que pretende pura e simplesmente proibir este tipo de colocações a investidores não qualificados. Do nosso ponto de vista, pode ser ilegal à luz do direito europeu. Nós procurámos dar uma resposta mais tímida a essa questão, não proibindo, mas criando um dever de comunicação à CMVM. A dúvida é se esse dever de comunicação não é ele próprio também ilegal, porque havendo a diretiva prospecto, ou há prospecto ou não há prospecto, não há, acho eu, era essa a pergunta que eu faria, uma terceira via intermédia entre os dois, em que, não sendo um prospecto, nem deixando de não ser um prospecto, é uma figura híbrida intermédia. Se isto é, em primeiro lugar, se isto é compatível com o direito europeu e se, portanto, se é possível à luz desta diretiva, e em segundo lugar, mesmo sendo possível à luz desta diretiva, qual o entendimento da CMVM sobre a pertinência ou não desta proposta. Da do Bloco e da do Partido Socialista. Já agora, sobre os nossos, não tenho mais nenhuma, já agora faço também sobre o Bloco, que também é uma proposta do CDS, tem a ver com a segmentação de balcões. Se não, a opinião da CMVM, esta, tendo em conta todas as disposições que pretendem regular e evitar conflitos de interesse que já existem na própria diretiva, a pergunta é semelhante à anterior: se esta separação, se esta obrigação da separação de balcões colide ou não com a diretiva, portanto, se ela é possível, e em segundo lugar, se ela é, sendo possível, se no entendimento da CMVM ela poderia trazer alguma vantagem face à situação atual e face, obviamente, às disposições todas que já estão previstas na diretiva e nesta proposta de lei. Minhas perguntas neste momento eram estas. Obrigado.
Muito obrigada. Vou procurar responder a todas. Enfim, se me faltar aqui algum aspecto técnico, depois também penso aqui à minha equipa, aos meus colegas, que me complementem, mas, enfim, na generalidade. Relativamente aos códigos de conduta colocados na net, pois nós não temos nenhuma objeção a uma proposta desta natureza, parece-nos, aliás, uma proposta construtiva e que não acrescenta, seguramente, grandes custos nem grandes ónus para aqueles que, já estando obrigados a tê-los, terão de os colocar na net. A única questão, que não é uma não questão sequer, não é uma sequer uma questão, mas seria a forma logística, digamos assim, ou normativa de implementação de uma regra destas, que deveria ser um bocadinho, digamos, incorporada no pacote de MIF, no âmbito das preocupações da MIF. Portanto, não temos aqui nenhuma objeção e parece-nos que pode ser uma forma adequada de prestar à generalidade dos investidores informação adicional sobre o comportamento ou as regras de comportamento internas dos intermediários financeiros, designadamente no que respeita, e penso que é isso que estão, têm acima de tudo em vista, no que respeita às práticas de comercialização e colocação de produtos, a remuneração de incentivos a colaboradores e tudo isso. Parece-me, enfim, uma medida adequada. Depois teria de se ver a melhor forma de incorporar isto num pacote legislativo que já tem. É o objetivo de proteger o investidor sob várias formas e, portanto, seria mais uma norma, ou mais uma regra, a adicionar às restantes. Relativamente às ofertas particulares, ora bem... Relativamente às ofertas particulares, nós sabemos que esta é uma preocupação que ficou no espírito de várias pessoas, e designadamente nesta comissão, em todas as audições e todas as comissões parlamentares de inquérito, onde se falou do caso BES e onde se verificou que efetivamente havia ali um conjunto de situações em que os determinados produtos ou determinados instrumentos foram colocados em determinados investidores de retalho por oferta particular e, portanto, que a possibilidade de a montante, o regulador, o supervisor, ter conhecido e ter podido atuar, não existia. O que pode ter determinado aqui algumas propostas, umas mais arrojadas, outras mais equilibradas. Relativamente à possibilidade da proposta do Bloco de Esquerda de proibir a comercialização de instrumentos financeiros a investidores de retalho, por oferta particular, para além das considerações que aqui poderia ter de ser mais técnicas de violação de dispositivos legais, de normativos legais europeus. Vamos lá ver, isto tem que ver também com a forma como concebemos as coisas e o mundo. A proibição em si não resolve, desde logo, porque dependeria de podermos ter conhecimento dela existir ou não, mas depois porque... Na grande maioria dos casos, este tipo de proibições acaba por criar, e do lado do supervisor isso é evidente, acaba por criar perversões no sentido de que incentiva formas de comercialização que são, essas sim, totalmente desreguladas e que se ocorrem à margem de qualquer regulação e de qualquer capacidade de conhecimento. Acho que não é uma forma, não é uma forma em si adequada de lidar com este problema. Recordo-me ter visto numa das propostas, eu já não me recordo exatamente se era do Bloco de Esquerda, mas julgo que sim, que... em alternativa à proibição, ou juntamente com a proibição, propunha que cada oferta particular, houvesse um investidor de retalho, um só que fosse, se transformaria em oferta pública automaticamente. Isso sim viola o direito europeu, designadamente o regulamento e a diretiva dos prospectos. Portanto, isto não seria possível por si, seria uma violação daquilo que são as regras europeias nesta matéria, que definem de forma muito clara, e trata-se de uma diretiva de harmonização máxima, que muito em breve será integralmente substituída por um regulamento de aplicação direta, portanto, relativamente ao qual deixaremos de ter margem de atuação. Seja como for, esta possibilidade de qualificação da oferta particular como pública, havendo um só investidor, para além de ser estranha do ponto de vista conceptual, pois se é pública, onde é que está o público, se estamos a falar só de um só investidor, mas enfim, em termos legais, ela não seria possível. Relativamente à possibilidade de impor a comunicação à CMVM de todas as ofertas particulares, e creio que era essa a proposta do PS. Ora bem, esta hipótese, sendo desde logo duvidosa, mas ainda assim não vou fazer uma afirmação definitiva de que se trata de uma possibilidade em violação do direito europeu, mas poderia haver aí dúvidas. Ainda que estas dúvidas possam ser ultrapassadas, no sentido disto ser possível, de ser permitido, a verdade é que o nível de proteção que este tipo de medida acrescenta para os investidores é, do nosso ponto de vista, muitíssimo limitado. E pode, inclusivamente, no limite, transformar aquilo que se pretende, naturalmente, e as razões, obviamente, que são legítimas e procedentes, aquilo que se pretende que seja uma medida adicional de proteção do investidor do mercado, pode se transformar no seu contrário. Vou explicar porquê. Desde logo, historicamente, esta era uma regra, não todas, mas a capacidade de comunicação ao regulador das ofertas particulares é uma regra que existia no velho Código do Mercado de Valores Mobiliários e que havia em algumas jurisdições europeias e que foi pura e simplesmente banida a partir da diretiva dos prospectos por se considerar ser desadequada, excessiva e não trazer vantagens suficientes. Portanto, historicamente esta foi uma evolução, o que não significa que não pudéssemos voltar atrás, podemos sempre. Em todo o caso, permanece no Código dos Valores Mobiliários uma regra de comunicação de certas ofertas particulares à CMVM para efeitos estatísticos. E o que se tem observado ao longo do tempo, tendo inclusivamente já havido a discussão sobre a necessidade eventual de revogar aquela norma, o que se tem verificado ao longo do tempo, além da muito reduzida utilidade ou quase nula utilidade dessa comunicação para efeitos de supervisão, é também uma perplexidade relacionada com a dificuldade de supervisionar a existência de ofertas particulares que não sejam comunicadas. Porque se elas são particulares e não estão ao abrigo da diretiva do prospecto, a dificuldade da sua identificação é relevante. Mas, para além destes argumentos, que são o que são, há um argumento que nos parece que demonstrar com alguma clareza que este pode não ser o caminho mais adequado. A ser estabelecida uma norma que imponha a comunicação, estamos a falar de comunicação, porque mais do que isso não podemos, em face da diretiva do prospecto e do futuro regulamento, como muito bem disse, a ser imposta uma obrigação de comunicação ao regulador de todas as ofertas particulares, isto resultará necessariamente, e admitindo que todos cumprem, com os caveats que acabei de mencionar, mas admitindo que todos cumprem, isto significa várias coisas. Significa que uma quantidade que não conseguimos sequer prever ou quantificar de informação sobre ofertas particulares passa a entrar, com a cadência que tiver, na CMVM. Isto significa que a capacidade, e lá está, voltamos ao mesmo, não é possível pensar que a CMVM, como qualquer outro regulador, tem meios para supervisionar tudo o que lhe entra pela porta dentro. E, portanto, a ideia de que mais informação é sempre mais proteção para o investidor, por vezes funciona de forma diferente, porque a quantidade de informação é tão grande que se torna impossível analisá-la de forma adequada e retirar dela conclusões para efeitos de supervisão, quando, por outro lado, de certa forma desonera o intermediário financeiro ou aquele que faz o reporte, diz, bom, a CMVM tem lá a informação, se alguma coisa estiver mal, há de dar notícias, há de dizer alguma coisa. E, portanto, esta convicção de que a informação está do lado de lá e, portanto, eu posso viver descansado, quando a informação que está do lado de lá é, por natureza e por definição, insuscetível de ser toda ela tratada, sob pena de termos de contratar, enfim, de recrutar, o que é impensável, mais não sei quantos colaboradores e ter mais não sei quantas ferramentas de análise de informação, com custos, naturalmente, que teríamos de imputar aos nossos supervisionados, que são quem nos financia. Isto, do ponto de vista prático, os resultados desta comunicação seriam sempre, pelo menos, frágeis, com alguma coisa que temos que adicionar a isto, que é a dificuldade de identificação de possíveis meios de intervenção da CMVM caso identificasse, ou caso identifique nestas ofertas particulares, alguma fragilidade. O que é que nos poderia ser comunicado? Um documento que descrevesse a oferta, eventualmente. Como está fora da diretiva dos prospectos, a dificuldade estará, desde logo, em harmonizar a informação que nos é comunicada. Isto tudo admitindo que a diretiva dos prospectos ainda o permitia, coisa que temos que deixar aqui, como não sendo um dado adquirido, mas admitindo que isso acontecia, a dificuldade de harmonizar esta informação, porque se harmonizarmos estamos a cair daqui a pouco num prospecto, ou numa coisa tão próxima de um prospecto, que aí sim estaremos claramente dentro daquilo que é uma violação da diretiva. Portanto, estrique-se sempre informação relativamente não harmonizada, que pode, em consequência, não ser objeto do mesmo nível de supervisão e de escrutínio que a informação vertida em prospectos com regras absolutamente claras, definidas, harmonizadas, comparáveis, etc., permite. E, portanto, no limite, percebendo nós, e olhamos para esta proposta com muita atenção, percebendo nós as preocupações subjacentes, e que isto até pode, no limite, ou enfim, no início, ser uma boa ideia, a sua implementação e a sua utilidade, uma vez implementada, é, para nós, duvidosa e tememos que possa ter um efeito perverso, já o disse, de desresponsabilização dos agentes, ou seja, de quem faz a oferta pública, e de alguma entropia no supervisor, e já tivemos essa temos essa realidade em outras situações, pela convicção que se cria em torno da prestação de informação de que mais informação é sempre melhor informação e melhor proteção. E isso não é verdade. A informação, o supervisor, o regulador, deve ter a capacidade e a possibilidade de solicitar a informação de que efetivamente necessita e que efetivamente pode tratar, o que não é sempre a mesma coisa. Nós podemos precisar ter a noção de que precisamos de mais informação, mas se não tivermos a capacidade de a tratar, funciona contra os objetivos termos e solicitarmos informação que não podemos tratar. Por todas as razões, estamos a impor encargos aos agentes económicos e estamos a criar uma aparência que é sempre o pior que há em tudo, diria eu, mas enfim, na regulação e na supervisão, pior ainda, estamos a criar uma aparência de segurança e de supervisão que depois na realidade é, e tenho que o dizer de uma forma clara, impossível de concretizar a um nível de rigor e cuidado que a disponibilização dessa informação imporia. Dito isto, é nos seus pressupostos, ou consideramos que é nos seus pressupostos e nas preocupações que visa endereçar e com as quais visa lidar, uma proposta legítima, diria, legítima, mas cuja concretização e cujos resultados são, quanto a nós, pelo menos questionáveis.
Para evitar, se calhar, o poder da CMVM em casos excepcionais proibir, proibir certos produtos ou proibir certas emissões? Ou seja, pode haver um produto que é permitido, mas que uma determinada emissão, por qualquer razão, se considera inadequada, ou a proibição é sobre a natureza do produto, ou seja, é o produto independentemente da concretização da sua emissão. Não sei se a minha pergunta foi clara.
Absolutamente clara, absolutamente clara. E como eu quero ter uma resposta absolutamente clara, vou começar a dar-lhe e depois vou passar ali ao Dr. Tiago Matias, que é o nosso expert nessa matéria. Ora bem, há efetivamente um poder de proibição, um novo poder de proibição, e é uma das grandes novidades da DMIF 2, que não existia antes, que há, eu diria, 10 anos atrás, seria visto como um sacrilégio, alguma coisa verdadeiramente inaceitável que algum regulador pudesse intervir proibindo produtos ou proibindo emissões ou quer que seja. Durante estes últimos anos, em algumas circunstâncias específicas, eu diria que estivemos nós, CMVM, mas também alguns reguladores europeus, perante circunstâncias concretas que demonstraram que efetivamente, não obstante sermos alguns de nós, e eu seguramente faço parte dessa horda de pessoas que considera que as proibições são sempre alguma coisa que contém perversidades e que funciona muitas vezes contra o mercado, mas sentimos essa necessidade. E, portanto, esta resposta da DMIF é uma resposta a necessidades concretas, reais, sentidas pelos reguladores perante certos produtos e perante certas realidades. Veio a ser consagrado, é uma novidade enorme, acrescenta poder aos reguladores, mas é preciso desmistificar, porque isto não significa que o regulador possa, e como bem refere, proibir qualquer produto ou qualquer emissão ou qualquer atividade, apenas por intuir ou ter a percepção de que tem riscos ou até demonstrar que tem riscos. São verdadeiramente situações de última rácio, de situações limite. Em que pode fazê-lo. Mas eu passaria aqui, se não se importar, a palavra ao Dr. Tiago Matias, que poderá explicar isto em maior detalhe.
Sim, não quero entrar em muitas tecnicalidades. Efetivamente, a proibição, ou as medidas de intervenção que estão previstas no REMIF, elas visam uma tipologia de produtos ou de serviços. E, portanto, elas têm uma série de requisitos que tornam que elas dificilmente poderiam ser sustentáveis para casos concretos ou particulares. Esses devem ser endereçados no governo, nas novas regras de governo de produto. As novas regras de governo de produto, para cada um dos produtos que são criados, o produtor e o seu comercializador têm que produzi-lo em função de um mercado-alvo, em função de necessidades específicas dos clientes, e portanto essa caracterização parte daí. Se eventualmente ela for desajustada ou na prática não vier a estar a ser corretamente concretizada, entende-se que o enforcement que é permitido aos supervisores bastará para suprir essas eventuais falhas. Se porventura um determinado tipo de produto apresentar umas características tão concretas que o distinguam dos demais, então essas também podem ser sujeitas a constrangimentos que podem não passar pela sua proibição integral, mas que podem passar por medidas concretas de constranger a sua comercialização junto de determinado tipo de população, de idade, de estrato social, etc. E, portanto, há aqui uma série de medidas que podem ser realizadas que não levam necessariamente à proibição, mas que podem levar ao seu constrangimento.
Então,
faltaria ainda
uma... Ah, sim.
Agora, a outra resposta era sobre a segregação de balcões, já não sei naquele papel, mas era sobre isso. Ora bem, segregação de balcões, eu penso que isto é uma proposta que é partilhada também pelo CDS, não estou em erro, mas vamos lá ver. Eu vou tentar falar em ambas as dimensões. A segregação de balcões em si, enfim, é uma forma de lidar com esta possível, e penso que o que estamos a falar é segregação de balcões para comercialização e distribuição de depósitos e outros instrumentos, ou entre os produtos financeiros, é isso que estamos a falar. Permite, de facto, criar aqui ou mitigar alguma possível confundibilidade entre os dois tipos de produtos ou de realidades e, nessa medida, enfim, ter algum potencial de evitar que situações como algumas que conhecemos, em que há pessoas que pensam que estão a subscrever depósitos, estão a subscrever outro tipo de produtos, possam ocorrer. Parece-nos, no entanto, portanto, enfim, em teoria, não é uma ideia que afastemos completamente por violas, enfim, por acharmos que é totalmente inútil. Simplesmente, a DMIF, o pacote DMIF que estamos agora a discutir, contém já por si regras muito densas e muito desenvolvidas sobre a necessidade de verificar o caráter adequado dos produtos, de verificar o perfil dos clientes e de verificar se os produtos que estão a ser distribuídos se ajustam efetivamente a esse perfil dos clientes, perfil de risco, perfil de investimento, literacia financeira e tudo isso. Os deveres que recaem agora sobre o intermediário financeiro são muitíssimo mais amplos e muitíssimo mais densos e exigentes nesta matéria. E obrigam também, como já disse, a alguma prestação adicional por parte dos investidores, que terão de assegurar que dão toda a informação aos intermediários financeiros para eles poderem proceder a esta classificação do cliente e à subsequente ou correspondente classificação dos produtos em função da adequação aos mesmos. E, portanto, se estas regras forem adequadamente implementadas e adequadamente utilizadas, nós diríamos que esta segregação de balcões, com os tais custos adicionais que implica para os intermediários financeiros e, enfim, pode haver alguma, mas uma eficácia relativa na proteção do investidor, serão muito melhor asseguradas por uma adequada implementação das regras de suitability. Por outro lado, aquilo que, enfim, julgo que mencionei isso de passagem na intervenção inicial, uma das regras que está também a marcar, ou que marca também a nova DMIF, tem que ver com a necessidade de preparação, idoneidade e formação dos distribuidores de produtos financeiros. Ou seja, quem está ao balcão de um banco ou de uma instituição que distribui produtos financeiros tem hoje de ter formação e conhecimento adequado dos produtos que está a distribuir e conhecimentos que lhe permitam também, por isso, perceber se o cliente ou investidor que tem à sua frente é um cliente adequado para aquele produto que está a distribuir. Estas regras são muito exigentes, enfim, tem vindo até notícias ultimamente sobre isso, sobre o número de colaboradores bancários que têm estado em formação para este efeito, mas a verdade é que estas regras mostram que a DMIF, ao contrário do que acontece por vezes com algumas leis, conhece a realidade e muitos dos problemas que foram criados nos últimos anos têm também que ver não só com os incentivos, a pressão de comercialização, etc., têm que ver muitas vezes com o efetivo desconhecimento por parte de quem comercializa os produtos daquela que é a realidade, a estrutura, o funcionamento e os riscos dos produtos. E esta é uma realidade que foi possível observar cá, como noutros países e da qual nós, CMVM, enquanto supervisor, temos, infelizmente, um conhecimento, enfim, muito bom. A expectativa é, e só pode ser, porque nós estaríamos a impor regras, nós, a Europa, nós estaríamos a impor regras com esta dimensão e com esta profundidade se não tivéssemos a expectativa de que alguma coisa mudaria, a expectativa é que estas regras de knowledge and competence, portanto, de competência, de capacitação, de formação, de conhecimento, que recaem atualmente sobre as instituições, sobre os intermediários financeiros, relativamente aos seus colaboradores, permitam ultrapassar de forma decisiva problemas que no passado ocorreram não tanto, ou muitas vezes tão só, ou não tanto pela pressão de colocação de produtos, mas que pura e simplesmente porque os próprios colaboradores que os distribuem não compreendem eles próprios a diferença entre um produto e outro. E, portanto, tudo junto, as novas regras de adequação e de conhecimento do investidor e as regras de capacitação, preparação, formação, competência, etc., dos colaboradores, permitirá, a nosso ver, obter resultados mais eficientes e, sobretudo, mais estruturais, porque preparam melhor o mercado e os investidores para o futuro, do que a separação de balcões. Eu diria que a separação de balcões é alguma coisa que pode ocorrer e a que podemos recorrer numa situação de, enfim, ou não diria de emergência, ou em que não temos base para esperar que haja uma preparação adicional por parte de quem distribui os produtos e por parte dos próprios investidores. Havendo esta expectativa e havendo um quadro legal que efetivamente assegura ou procura assegurar que o passado não se repetirá em certa medida, a segregação de balcões deixará, a nosso ver, de ser necessária, porque substituída por medidas que são estruturais, que robustecem de uma forma mais definitiva e mais estrutural os próprios intermediários financeiros, os investidores e o mercado. Sim, só uma nota adicional, já foi aqui mencionada também, a própria questão das as novas regras sobre a remuneração dos colaboradores dos intermediários financeiros soma-se a estas para um mesmo resultado. Ou seja, se são estabelecidas regras que visam, e agora sem entrar em questões técnicas, que visam assegurar que os produtos distribuídos e quem comercializa os produtos não o pode fazer em conflito de interesses com os interesses do seu cliente ou do investidor, ainda que haja políticas de remuneração que deixa de poder haver, que procurem explorar essa situação. Ou seja, havendo regras sobre políticas de remuneração de colaboradores que não podem explotar, não podem incentivar, digamos assim, a colocação de produtos de formas erradas, somadas às novas regras que acabei de referir, deverão ser suficientes para um resultado que é o mesmo que se pretende, e portanto a preocupação é absolutamente legítima com a separação de balcões, mas que poderá ocorrer sem esse custo adicional e que se acrescentará aos custos já suportados para responder a estas novas obrigações.
Bem, muito obrigado. E agora passaria então a palavra à deputada Cília Amarelo, CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Presidente e os restantes membros da CMVM e agradecer-lhe ter vindo a este grupo de trabalho e a cortesia de ter vindo. Normalmente ouviríamos a CMVM em comissão com o plenário da comissão e, portanto, eu queria agradecer-lhe ter vindo aqui e a sua cortesia nesse facto. E realmente veio aqui tratar de um assunto que tem, sobre o qual nós temos vindo a falar, quer com a CMVM, quer entre nós, e que tem dado motivação para muitos e muitos debates. E é desse ponto de vista que o CDS entra nesta discussão, porque realmente nós já discutimos esta questão, sobretudo as questões da intermediação e da comercialização de produtos financeiros, já discutimos muitas e muitas vezes aqui no Parlamento, até pelo pano de fundo que começou por descrever e que tem a ver com o que se passou em vários bancos. E, portanto, eu acho que nestas matérias importa não apenas termos debates políticos e indignações políticas, mas importa também termos trabalho técnico, até para entrarmos aqui num período de estabilidade regulatória em que consigamos, de facto, resolver os problemas e também deixemos que as pessoas e os consumidores e os clientes destes produtos que possam desenvolver a sua atividade com normalidade, porque uma das coisas que também temos percebido é que nesta matéria tem havido regulação em cima de regulação e que é desejável que entremos aqui num período de estabilidade. Nós não podemos todos os anos estar a discutir estes assuntos e a querer mudar tudo todos os anos, não faz sentido. Portanto, é muito importante e é vital para nós que aquilo que seja feito desta vez fique bem feito. Não haverá nunca uma solução miraculosa que resolva todos os problemas, mas é muito importante que se resolvam, de facto, alguns. E aqui temos problemas muito diferentes para resolver. Temos o problema, e que percebemos de algumas pessoas, e não foram só aquelas que ficaram conhecidas como os lesados. Houve, de facto, muitos clientes bancários que, não tendo sido lesados ou não tendo sofrido uma perda, que se queixaram do mesmo, do chamado comprar gato por lebre, no caso, achar que estavam a fazer um depósito e, na realidade, estarem a subscrever produtos diferentes. E esse é um problema que se põe quando a comercialização é feita aos balcões de um banco, porque muitas vezes, de facto, sobretudo em produtos de poupança, não há esta percepção e daí esta nossa ideia de segmentação, que eu compreendo que tem os seus limites, até porque cada vez mais este tipo de aplicações se faz online e, portanto, será difícil nessa matéria fazer a segmentação. Como já diferente de comprar gato por lebre, eu diria, desculpa a expressão, mas é adquirir uma lebre defeituosa, que é adquirir um produto com determinadas informações que não são verdadeiras, ou que são falsas, ou que não correspondem à verdade. E, por último, e também não, já, agora perdi-me porque esta é outra questão. Uma tem a ver com a proteção dos consumidores neste caso e, portanto, o que eu lhe perguntava é se considera que aquilo que está proposto faz esta proteção, quer através dessas regras que já nos falou que estão mais desenvolvidas, quer através da própria distribuição dos produtos financeiros. E eu perguntava-lhe se, porque importa não apenas haver regras, importa também que elas sejam cumpridas e que haja mecanismos de controlo do seu cumprimento. E eu explico-lhe o que é que quer dizer. Explico-lhe o que é que quer dizer com um caso prático, que me lembro do caso do BES. Fala-se muito do papel comercial e do papel comercial que foi colocado junto dos clientes do BES, mas essa colocação tem como origem o facto da CMVM ter detectado, num fundo que também era colocado, cujas unidades de participação eram também colocadas junto dos clientes do BES, ter precisamente detectado que esse fundo, creio que era um fundo... Isso. Investia sobretudo precisamente nessa dívida e ter dito, e bem, isto não pode ser, era mais de 60% ou mais de 80%, tem que haver maior diversificação de investimento. E bem, aplicou a regra. Só que depois aconteceu uma coisa que ainda foi pior, foi o banco ter dito, ok, não há problema, então não investem em unidades de participação, investem mesmo em papel comercial que representa exatamente os mesmos investimentos que tinham saído desse fundo. E portanto, o que eu perguntava é, do ponto de vista do controlo no cumprimento das regras, como é que esta diretiva aprofunda, ou esta legislação, que é no fundo a transposição da diretiva, aprofunda aquilo que já tínhamos. E falava também, porque estes problemas não são só do passado, curiosamente no presente, ou por outra, eu espero que eles estejam no passado, mas no presente ouvimos já falar, e eu falo disto com sobriedade, porque acho que estas questões devem ser tratadas com sobriedade, mas de facto, no caso de alguns produtos transacionados no Banco Montepio, voltamos a ouvir falar de confusão entre uma instituição bancária que tem um nome, no caso Montepio, que comercializa produtos que não são dessa instituição bancária, são da sua detentora, uma associação mutualista, e que tem, e já lá está, voltamos a ouvir falar de vários supervisores, no caso aqui o supervisor é o governo, pelo menos da entidade emitente, que é a associação mutualista, e que assegurou que não havia problema nenhum com os produtos, portanto não estou de maneira nenhuma a levantar aqui uma questão, mas voltamos a ter um caso prático de uma entidade bancária a transacionar produtos cuja natureza pode não ser absolutamente clara. E voltamos a ter um supervisor. Curiosamente, o Banco de Portugal, nesta matéria, diz exatamente, para além de várias coisas, como por exemplo os produtos dizerem não é um depósito, para que fique bem claro, outra das coisas que diz é eles têm que ser transacionados, pode ser no balcão do banco, mas em local físico segregado, chamado o tal posto mutualista e por pessoas diferentes. Portanto, voltou o próprio Banco de Portugal, na sua atividade de supervisão, dá instruções para que se faça a segregação dos produtos, a tal segregação física que o CDS tinha proposto. O que eu lhe perguntava é se, através destas novas regras que considera bastante mais densas e desenvolvidas e através desta formação dos intermediários financeiros, se nós podemos, de uma vez para sempre, ter uma coisa que eu acho que é evidente. E o CDS não defende, nem nunca defendeu, um modelo de sociedade em que as pessoas que queiram correr risco para terem maior rentabilidade, não possam correr. É evidente que não. É absolutamente legítimo que um investidor que queira ter um maior retorno queira correr um maior risco ou que queira até arriscar todo o dinheiro num determinado produto porque acha que pode ganhar um retorno grande, sabendo que com isso corre um maior risco. Tem liberdade para o fazer e não cabe, acho eu, nem à regulação nem ao Estado impedir de o fazer. Cabe apenas impedir que as pessoas corram riscos ou comprem produtos arriscados quando acham que estão a investir em produtos seguros. E também é importante que se diga às pessoas de forma, acho eu, bastante clara, que um maior retorno e uma rentabilidade maior, regra geral, é um prémio por um risco também maior. Não há produtos milagrosos que são depósitos com um juro que seja o dobro ou o triplo do que é habitualmente praticado. Isso também é importante que seja dito, porque não há produtos miraculosos. Regra geral, um maior juro e um maior retorno corresponde a um maior risco, como é evidente. E por último, perguntava-lhe o seguinte, falou, e eu achei muito interessante que tenha falado, e já sobre o facto de os valores mobiliários e do mercado de valores mobiliários funcionar e dever funcionar do ponto de vista como uma alternativa ao financiamento bancário para muitas empresas, ou pelo menos para algumas empresas. E eu achei interessante que falasse nisso, e já o presidente do SES, em audição sobre outro assunto completamente diferente, falou da importância do desenvolvimento desta alternativa ao financiamento bancário em Portugal, e o assunto é muitas vezes discutido. Eu falo disto porque é importante que se perceba que nós aqui temos que olhar não apenas para os consumidores destes produtos, mas também para eles enquanto fonte de financiamento alternativa ao financiamento bancário. Acho que as duas vertentes são importantes. Contudo, a verdade é que em Portugal este funcionamento não tem sido muito desenvolvido, ou seja, não tem de facto este mercado funcionado como uma verdadeira alternativa ao financiamento bancário por ele estar pouco desenvolvido. Aliás, não é por acaso que surgem muitas vezes estes problemas nos bancos, porque de facto foram eles que se foram alternativamente utilizar este mercado para se financiarem. O que eu perguntava por último é como é que estes dois lados da balança, digamos assim, são equilibrados. Por um lado, a proteção de quem quer adquirir, digamos assim, um valor mobiliário para aplicar as suas poupanças, ou para investir, ou para obter um retorno, e do outro lado, aqueles que emitem os valores mobiliários, por assim dizer, e aqueles que podem utilizar este mercado como uma fonte de financiamento alternativa para obter fundos. Como é que este equilíbrio é feito nesta legislação? É tudo. E acho que já me estendi. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E então passava a palavra à doutora Gabriela Figueiredo Dias.
Muito obrigada mais uma vez. E muito obrigada para a Sra. Deputada Cília Meirelles. E muito obrigada pelas palavras iniciais. Muito gentis, mas não tenho que agradecer porque é um gosto estar aqui. E para além disso, acho que este é um... São propostas, quer a proposta, o pacote MIF que está em cima da mesa, quer as propostas dos diversos grupos parlamentares, são temas que nos tocam tão de perto que seria mais do que natural sentir a responsabilidade de vir aqui partilhar ideias e ouvir as propostas que estão em cima da mesa. Portanto, é um... Obrigada. Ora bem, eu vou tentar responder, embora não tenha conseguido, confesso, classificar ou isolar as perguntas, mas vou tentar percorrer aqui os diversos temas, digamos assim, que foi lançado, os diversos reptos que nos foi lançando. Pois, a questão da estabilidade regulatória, estamos completamente de acordo. A estabilidade regulatória é uma vantagem em qualquer sistema e o contrário, uma desvantagem. A verdade é que neste domínio financeiro a realidade muda tão rapidamente que temos coisas estranhas, como, por exemplo, a DMIF 1 ter entrado em vigor muito pouco tempo antes de a crise financeira eclodir. E, portanto, a tentativa é sempre de andar a correr atrás dos acontecimentos e a diretiva dos mercados de instrumentos financeiros fecha-se no momento em que esperamos, esta crise já terminou e vamos ver o que o futuro nos traz. Depois temos inovação técnica, temos inovação financeira, temos tudo e, portanto, neste domínio a regulação é, por natureza, dinâmica e instável, porque a realidade é dinâmica e instável. Enfim, para juristas, e foi assim que eu aprendi, a legislação é tanto melhor quanto consegue absorver realidades dinâmicas sem ela própria se alterar. Pronto, funcionar como esponja e ter mecanismos de adaptação. A verdade é que neste domínio é muito difícil que os instrumentos normativos, os diplomas, sejam suficientemente absorventes para captarem realidades tão movediças e tão dinâmicas e com tantas mutações. E, portanto, é um desígnio, mas diria que ainda não estaremos lá. Muito embora, o chamado single rule book a nível da Europa não está fechado, mas está próximo. Os últimos anos foram anos de preparação de legislação harmonizada, é um objetivo muito claro e muito que alocou muitos recursos e muito esforço por parte das instituições europeias e designadamente da ESMA, mas estamos próximos e a verdade é que achamos que estamos neste momento num momento de acalmia regulatória europeia. Os grandes diplomas, as grandes alterações, as grandes diretivas estão a chegar a um momento de estabilidade. Veremos o que é que vem a seguir. Problemas de lesados que compraram gato por lebre, que subscreveram produtos financeiros ou instrumentos complexos pensando que eram depósitos, pois temos tudo isso e a pergunta, segundo percebi, é de que forma é que e se esta legislação resolve esse problema. Pois não lhe poderei, não, nem eu acho, nem ninguém poderá alguma vez dizer que resolve esse problema. O problema subsistirá sempre enquanto existirem pessoas, enquanto existir a tal apetência que muito bem mencionou pelo retorno e a atração por taxas mais elevadas, e enquanto existirem duas outras coisas, ou várias outras coisas, enquanto houver más práticas e enquanto houver investidores impreparados ou menos diligentes no momento da subscrição dos produtos. Portanto, tudo depende de um conjunto de fatores e de elementos que não ficam naturalmente capturados nem definitivamente resolvidos por força de um instrumento normativo. Este é um dos elementos importante, eu diria decisivo, para que o passado não volte a repetir-se no futuro, pelo menos da mesma forma e com os mesmos impactos. O nível de proteção conferido aos investidores com a DMIF II é incomparavelmente maior, mais profundo, mais denso e mais trabalhado do que aquele que já lhes era conferido pela DMIF 1, tendo aqui que dizer que a DMIF 1 foi já um avanço notável, civilizacional, em relação à realidade que tínhamos antes disso. Portanto, isto faz-se de pequenos passos e, no caso, é um grande passo, é um passo de gigante em direção a um modelo de proteção dos investidores muitíssimo mais sofisticado e muito mais detalhado do que aquele que temos antes. Todas as regras, e não vou repeti-las, todas as novidades que já aqui foram mencionadas, quer em termos de deveres de organização, deveres de conduta, a capacidade de intervenção do regulador, etc., o maior número de instrumentos a serem negociados em plataformas, com uma série de deveres pré e pós-negociação, um número de instrumentos maiores a não poderem ser objeto da chamada mera execução de ordens, que prescinde da aferição do perfil do cliente e dos testes de adequação. E por aí fora, é todo o mundo que está, todo ele, direcionado para, através de maior responsabilização, sobretudo do intermediário financeiro, mas não só, promover um nível mais, muitíssimo mais amplo de proteção e muitíssimo mais profundo de proteção do investidor. Perguntar-me-á, resolve o problema? Não, nenhuma lei resolve nenhum problema, isso é certo. É proibido matar, mas há pessoas que matam. E, portanto, enfim, o que é importante é que as regras sejam existam e sejam compreendidas pelos... Claro. Evidente, estamos a retirá-las, estamos a fazer um levantamento. A verdade é que, e há aqui um aspecto que eu, curiosamente, ainda não foi mencionado, E fico muito, enfim, satisfeita por isso, porque confesso que pensei que ia encontrar um outro ambiente nesta matéria. Há um aspecto que ainda não foi mencionado pelos senhores deputados, foi mencionado por mim, que é o encargo que isto traz para os intermediários financeiros, e que pensei que ia ser aqui um aspecto destacado. É óbvio, e temos que o enfrentar, isto traz, já disse, encargos adicionais para os intermediários financeiros. Mas esses encargos são provavelmente incomparavelmente menores do que aqueles que eles terão de suportar daqui a algum tempo se voltarem a verificar-se BPPs, BPNs, BES e BANIFs, através de outras formas, enfim, de suportar esses encargos, quer através do Fundo de Resolução, quer através, como cidadãos, como, enfim, de várias formas, mas esses encargos suportados agora para se prepararem para esta implementação permitem evitar que no futuro tenham de pagar mais e de forma mais dramática, até em, não só do ponto de vista reputacional e, portanto, redução do negócio, mas até em gastos, custos diretos, para resolver certo determinado tipo de situações. E, portanto, tudo isto, com o esforço que sabe que está a ser pedido aos intermediários financeiros, aos reguladores e aos próprios investidores, visa um nível de proteção totalmente diferente e visa, portanto, contribuir para isso. Basta, é suficiente, cabe-nos a nós, todos, fazer com que seja suficiente, porque para além da lei temos que ter todos os outros níveis que mencionei de proteção antes dela, temos de ter investidores informados e responsáveis, não apenas informados, mas responsáveis, porque a informação não significa que se faça sempre um bom uso de informação, sobretudo quando se visa o retorno acima de tudo. E esta busca pela taxa de busca pela taxa, busca pelo retorno, é algo de que começámos a falar aqui, não eu, mas outras pessoas, há 7 anos atrás, ou há 6 anos atrás, ou há 5 anos atrás, quando as taxas de juros começaram a cair a pique e, portanto, era previsível, em todos os exercícios de previsão de riscos emergentes nos mercados financeiros, mencionavam que esta busca pelo retorno determinaria naturalmente e necessariamente situações menos vantajosas para os próximos investidores, pela menor diligência que passaram a colocar na subscrição e na escolha dos seus investimentos e na formação da sua vontade de investimento. E, portanto, tudo isto depende de outros elementos associados, a cultura dos intermediários financeiros, cultura enquanto organização, cultura, a introdução de valores no próprio negócio, a condução ética dos negócios, mecanismos de governação, de governance absolutamente adequados, órgãos de fiscalização atuantes, e esta é uma mudança na qual queremos trabalhar também, porque estamos absolutamente convencidos que estes primeiros níveis de controle, sejam os mecanismos de controle interno propriamente ditos, mas os próprios órgãos de fiscalização, têm de ser atuantes e têm de ser atuantes antes da supervisão. É para isso que eles estão lá. E é preciso um esforço também de consciencialização da responsabilidade e no nível de importância destas entidades e desses órgãos para contribuir para este resultado final. E, portanto, não se pensar que é a supervisão ou a regulação que vai fazer tudo, é caminharmos em direção ao abismo, porque naturalmente que nem a regulação nem a supervisão sozinhas e por si poderão assegurar esse resultado. Mas a resposta é sim, o nível de proteção do investidor é incomparavelmente mais elevado com estes instrumentos. Depois falou-me dos mecanismos de controle do cumprimento, suponho eu, por parte do supervisor. Pois, os mecanismos de controle de cumprimento são aqueles que nós procuramos ter em cada momento e a propósito de tudo aquilo que é da nossa responsabilidade, que é alocar não só todos os nossos meios, como toda a nossa competência e expertise e tudo mais, à realidade que conhecemos. Não conhecemos toda a realidade, certamente, nem nunca conheceremos, nem teremos nunca a capacidade de estar em todas as situações, mas procuramos aperfeiçoar, e estamos a fazê-lo também, designadamente os nossos modelos de risco e de definição de prioridades de supervisão, mas também as técnicas e as tecnologias e o conhecimento. O conhecimento é fundamental. A supervisão não é uma atividade de rotina, e quem pensar nela como uma atividade de meras rotinas não percebeu o que é a supervisão, mas é uma atividade altamente desafiante do ponto de vista intelectual e do conhecimento, e também por isso os reguladores têm que se capacitar desse ponto de vista, e essa capacitação não é sempre fácil, nem é sempre evidente, mas existe e é através dela que queremos assegurar mecanismos de controle adequados. Montepio, ou foi isso que falou, confundibilidade dos produtos e, portanto, transição para a proposta de segregação de balcões. É um facto que, por indicação do Banco de Portugal, no âmbito das suas responsabilidades de supervisão bancária, existe uma indicação no sentido de separar a comercialização de produtos bancários da Caixa Económica e da Associação Mutualista. O objetivo desta indicação, e não tendo sido uma indicação da CMVM, não vou falar daquilo que não está no nosso, enfim, no nosso âmbito, mas naturalmente e assumidamente trata-se de uma medida destinada a contribuir para a não confundibilidade uns produtos e de outros. Os bancos, enfim, desde há muito tempo e hoje comercializam outros produtos que não produtos bancários, comercializam instrumentos financeiros, comercializam por vezes serigrafias, garrafas de vinho, joias, serviços de vista alegre, máquinas de café e tudo isso. Tudo isto são produtos não bancários. A grande diferença aqui é que uma máquina de café não é, em princípio, confundível com um depósito. Já, enfim, determinados produtos, em princípio, depende da hora do dia e das garrafas de vinho que previamente adquiriu, não? Mas, pronto. Isso já são questões mais filosóficas. Deve um banco poder comercializar garrafas de vinho? Enfim, depende da hora do dia. Exatamente. Podemos também dividir o dia a meio, mas esta confundibilidade é alguma coisa que nos preocupa a todos. E estamos todos, atentos para, na medida do possível, na medida das nossas competências, assegurar que essa confundibilidade não existe e que são introduzidas medidas adequadas de adequada visibilidade e adequada transparência sobre as diferentes natureza dos produtos, os diferentes riscos e as diferentes garantias que cada um destes produtos obtém, designadamente em sede de garantia de proteção de depósitos, de proteção ao investidor, de sistema de indemnização aos investidores e tudo mais. E de regras, inclusivamente, sobre responsabilidade decorrentes da MIF e por aí fora. Tudo certo. Agora, a pergunta é, com estas regras, isto deixa de acontecer? Vamos lá ver uma coisa. A MIF tem como âmbito instrumentos financeiros, comercialização, naquilo de que estamos a falar. Comercialização de instrumentos financeiros e define de uma forma muito acabada o que é um instrumento financeiro. E, portanto, as regras da DMIF não se aplicam a garrafas de vinho, nem máquinas de café, nem quaisquer outros produtos que sejam comercializados aos balcões do banco, de um banco, mas não só, ou de outra instituição, mas não sejam instrumentos financeiros. E, portanto, nessa medida, a DMIF diretamente não introduz níveis acrescidos de proteção do, chama-se de investidor ou outra coisa qualquer, do comprador, do subscritor, porque não abrange esse tipo de realidades. Pode indiretamente, no entanto, contribuir para esse efeito, se pensarmos que contribui para uma maior clareza, uma maior definição daquelas que são as regras sobre a comercialização de produtos e instrumentos financeiros, melhor dizendo, e que afaste, e que leve designadamente a afastar ou obrigar a afastar qualquer confusão sobre aquilo que seja um instrumento financeiro que esteja a ser comercializado. Portanto, isto há aqui alguma dificuldade, mas são situações complexas do ponto de vista do direito normativo, das regras, mas aquilo que é preciso reter é a DMIF só se aplica a instrumentos financeiros. E, portanto, não se aplica indistintamente a quaisquer produtos comercializados aos balcões do intermediário financeiro, nem a qualquer atividade desenvolvida por ele que não seja uma atividade regulada, registada e, do ponto de vista da DMIF, atenção, não quer dizer que não existam outras regras ou outros normativos que possam abranger esse tipo de atividade e regulá-la, do ponto de vista da DMIF, e é essa a pergunta a que eu estou a responder, os níveis acrescidos de proteção do investidor, no caso, por exemplo, do Montepio, referem-se aos instrumentos financeiros comercializados pela instituição em causa. Instrumentos financeiros. Que, indiretamente, repito, podem levar a um reforço da proteção de todos, na medida em que impõem também, diretamente, uma clara definição daquilo que está a ser comercializado. Depois, mercados de valores mobiliários como alternativa ao financiamento bancário. Bom, isso podíamos estar aqui, até podia cá vir outra vez conversar só sobre isso. É um tema fundamental, aliciante, acho que une todos, enfim,
todos os cidadãos, enfim, ou quase todos. Não, mas a ideia de que o financiamento bancário está, enquanto paradigma de exclusividade no financiamento da economia das empresas e das famílias, é um paradigma esgotado. Não podemos continuar a acreditar que seja possível financiar toda a economia, todas as empresas, todas as famílias, exclusivamente através dos bancos. Porque essa capacidade dos bancos deixou de existir. Deixou de existir porque sobre eles recaem regras tão estritas e tão apertadas em termos de solvabilidade, requisitos de capital, requisitos de concessão de crédito, etc., que os limites impostos aos bancos deixou de ser possível o financiamento integral e total de todas as necessidades das economias. E, portanto, sim, acho que é uma percepção generalizada que têm que ser encontradas outras fontes de financiamento, e aquela que se perfila como óbvia alternativa ao financiamento bancário é uma. Não temos disso dúvida nenhuma e, portanto, tudo aquilo que estivemos a falar até agora e muitas outras coisas contribuem para esse objetivo. Porque só há a possibilidade de desenvolver uma via de financiamento alternativa através do mercado se o mercado estiver disponível para financiar a economia. E o mercado só está disponível para financiar a economia se existirem níveis razoáveis ou adequados de proteção, investidores informados e protegidos e regras de conduta por parte dos intermediários financeiros que lhes deem a confiança necessária para eles aportarem capital também às instituições que depois financiarão também a economia. Isto é circular. A ideia de que os requisitos, por exemplo, de capital, de solvabilidade e de tudo mais, as rácios exigidas aos bancos são o suficiente para garantir a estabilidade financeira é, quanto a mim, isto é uma opinião pessoal, mas não prescindo dela, um mito, porque a estabilidade financeira pressupõe também que as instituições bancárias se possam financiar para cumprirem os rácios de capital e os rácios de solvabilidade e tudo mais que as regras prudenciais lhes exigem, e para isso inevitavelmente vão precisar do mercado. Poderão encontrar outras formas, mas sem o mercado no futuro e já no presente será impossível conseguirem. E para conseguirem ter o mercado disponível para acorrer a essas necessidades, precisam de respeitar o mercado, ou seja, precisam de ter um comportamento perante os investidores e o mercado em geral que lhes dê o grau de confiança e de conforto suficiente para estarem disponíveis para investir. E, portanto, tudo isto está ligado, não vale a pena separar a realidade em duas partes, porque essas duas partes estão definitivamente casadas, e não vivem uma sem a outra. Dito isto, se temos um mercado de capitais apetrechado neste momento, capaz para cumprir essa alternativa de financiamento, eu penso que estamos todos a trabalhar nisso, com algumas dificuldades, porque partimos de uma base frágil, dificuldades que estão, algumas delas já identificadas. Temos o projeto Capitalizar, que já está a trabalhar muito nesta linha, que eu diria que poderá ser enriquecido com medidas adicionais no que respeita à dinamização e aprofundamento do mercado de capitais, porque é disso que estamos a falar. E, portanto, o mercado está ainda a amadurecer para este efeito. Eu penso que estamos todos, e que este é um desígnio que une, enfim, não todos, mas quase todos, o desígnio de termos um mercado que se perfile para esse efeito de uma forma madura, robusta, capaz, profunda, etc. Mas esse é um caminho que tem que ser percorrido por todos, e sem o qual, estamos absolutamente convencidos, não haverá amanhã nem para a estabilidade financeira, nem para o cumprimento por parte das instituições financeiras daquelas que são as obrigações prudenciais que lhes assistem. E com isto acho que percorri todos os seus temas, mas se não... Sim, muito obrigada.
Por acaso tinha só mais uma pergunta, não sei se mais algum deputado... que era também sobre uma proposta do Bloco de Esquerda, que é uma dúvida que nós tivemos, nós, Partido Socialista, que é a proibição de comercialização de produtos de partes relacionadas. Uma das dúvidas que temos é se isto não proibiria a Caixa Geral de Depósitos de transacionar dívida pública e...
Desde logo,
portanto, esta era a nossa dúvida. Quer dizer, sabemos que há vários bancos que colocam aumentos de capital junto dos seus clientes a retalho, mas no caso concreto da Caixa Geral de Depósitos, isto não inviabilizaria a possibilidade da Caixa comercializar a dívida pública, certificados de tesouro?
Bom, muito obrigada por essa pergunta também. Vamos lá ver, tudo dependerá, ou dependeria, espero eu, da forma como um normativo com esse conteúdo fosse depois definido, do seu âmbito, da sua extensão dos seus pressupostos. E, portanto, falar em abstrato é difícil. Mas se a pergunta é uma pergunta concreta, se proibirmos os intermediários financeiros de comercializarem aos seus balcões produtos emitidos pelo próprio grupo ou partes relacionadas, a resposta à sua pergunta será sim. O acionista da Caixa de Depósitos é o Estado que está a emitir obrigações, ou a TESA ou o que seja, e, portanto, na pureza das coisas e de um normativo com esse conteúdo, a resposta e o resultado seria exatamente este. Mas já agora, se me perguntar o que é que pensamos sobre uma medida dessa natureza, embora seja mais uma daquelas medidas que conceptualmente ou filosoficamente é muitíssimo atraente e aparentemente permitiria resolver uma série de problemas, designadamente os conflitos de interesse, que sabemos que estão subjacentes muitas vezes à comercialização de produtos, temos que dizer várias coisas. Primeiro, é uma medida que, sendo conceptualmente e filosoficamente atraente, tem sido ponderada, enfim, ou aflorada nas diversas jurisdições, em diversos momentos, e foi sempre afastada, a não ser aquilo que se passa nos Estados Unidos, através da questão agora ligando dois temas diferentes, do princípio da exclusividade da atividade bancária. Mas não indo para aí, é este princípio de segregação, tendo sido equacionado, não foi implementado em lado nenhum e, portanto, nós teríamos aqui uma originalidade que colocaria os nossos intermediários financeiros numa situação de enorme fragilidade e de enorme minoridade, digamos assim, em relação aos seus concorrentes europeus. Isto a título de princípio. Com alguns efeitos como esse que acaba de enunciar, enfim, que obviamente acho que não podemos conceber e, portanto, a ser estabelecida uma medida desta natureza, inevitavelmente teria que haver aí caveats que depois, ou exceções, fragilizariam a regra. Por último, e mais uma vez, na linha daquilo que já aqui disse várias vezes, há um outro elemento que é fundamental. No nosso mercado em concreto, e tendo em conta a dimensão do nosso mercado, o número de intermediários financeiros e a característica dos nossos intermediários financeiros, que agem, a maior parte deles, em regime de grupo económico, isso significaria duas coisas. Significaria, por um lado, que os bancos ou os intermediários financeiros deixariam de ter, na grande maioria dos casos, produtos para colocar à disposição dos seus investidores, porque a maioria deles, ou uma grande parte deles, estariam de uma forma ou de outra relacionados no sentido que refere, mas teria também um outro efeito perverso, que era os produtos que queremos colocar à disposição dos investidores, designadamente para permitir este efeito de dinamização do mercado e da sua construção como alternativa ao financiamento bancário, fechar-se-iam aqui vias de comercialização, canais de comercialização, que determinariam uma redução drástica da capacidade dos investidores a acederem aos produtos e, portanto, teríamos efeitos perversos dos dois lados. A meu ver, e era isso que eu ia dizer há pouco, mais uma vez, compreendendo embora a bondade e a racionalidade da proposta conceptualmente, mas mais uma vez evoluindo para um regime que não faz crescer os intermediários financeiros, nem faz crescer os investidores. Se nós tivermos um conjunto de realidades proibidas e as restantes realidades todas segmentadas e arrumadas em gavetas com rótulos e tudo isso, isto efetivamente tem um efeito de imediato, de clareza, de clarificação, de uma possibilidade mais exígua de erro na aquisição dos produtos ou o que seja, mas no longo prazo transforma o mercado em algo bastante infantilizado, pouco capaz de agir em situações de maior pressão ou de maior necessidade de dinamização, e investidores desinteressados da necessidade de se responsabilizarem e de conhecerem para tomarem decisões de investimento adequadas. E, portanto, enfim, não nos parece que seja uma medida que contribua para a construção de um mercado mais sólido e mais maduro e mais dinâmico.
Eu não tenho mais perguntas, não sei se algum dos deputados presentes tem. Então, damos por encerrada a audição, agradecendo a disponibilidade. Aqui faço minhas as palavras da deputada Cecília Meireles, não é, de facto, muito usual termos a presidente de uma instituição desta natureza num grupo de trabalho, agradecemos-lhe por isso e porque achamos de facto que este processo na especialidade é importante, que é bom termos tido aqui a presença da presidente da CMVM e a sua equipa. Acho que foi uma audição bastante esclarecedora, portanto muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigada.